Olá, Elaine, a todos os ouvintes aí da Rádio Campeche. Então, me chamo Humberto, sou um dos coordenadores gerais do Sintufsc, que é o sindicato que representa todos os técnicos e técnicas administrativas em educação que atuam nos campi da UFSC, no estado inteiro e também no Hospital Universitário, em alguns institutos federais. Agradeço aí o convite para tentar explicar um pouco aí a nossa atuação, principalmente junto ao nosso hospital universitário, né, o HU, nesse momento complicado que a gente tá vivendo. A situação não é nada tranquila, em relação aí à pandemia mundial, né? Eu começo meu relato tentando contextualizar um pouco a questão do início dos problemas aí que a gente vem enfrentando no hospital, que, claro, agora eles só estão um pouco mais expostos, né? Mas historicamente isso já vem acontecendo, a questão da falta de servidores, muitos sobrecarregados, falta de insumos. Temos um problema recorrente que é o conflito que existe entre os dois regimes de contratação do pessoal que trabalha no hospital universitário. Desde que a EBSER começou a administrar o HU, a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Então, desde que a EBSER começou a administrar, esses conflitos eles começaram a aparecer também, né? É uma questão de enquadramento na. Quem é servidor da UFSC, mas trabalha no hospital, é enquadrado na Lei 8.112, que rege o servidor público federal do executivo, né? E o empregado que foi contratado pela EBSER, ele já segue um outro regime, seletista. Então, algumas interpretações da própria atuação do profissional lá dentro do hospital, elas são um pouco divergentes quando existe uma normativa federal, do governo federal, alguma lei, algum decreto, que não se aplica a todos, ou a EBSER tem algumas determinações internas, algumas normativas internas, e ela quer estender essas normativas aos servidores federais, o que também não se aplica em algumas vezes, e a gente acaba tendo que resolver de uma forma até jurídica na justiça, né? Mas enfim, só quis trazer esse contexto, porque assim, agora parece que os hospitais eles estão sendo mais expostos, e até mesmo aqueles que queriam menos Estado, né? Existe aquela fala de que tem que ter o Estado mínimo, porque senão a economia ela não deslancha, o Estado é inchado, estão muitos servidores, ganham muito. Então, assim, a realidade ela se mostra muito diferente dessa narrativa. Bom, o que que está acontecendo no hospital universitário, assim como em outros tantos hospitais no país? A gente vem recebendo relatos de colegas que estão na linha de frente, de diversos setores do HU, através da nossa ouvidoria. Então, a gente, no início desse problema com a pandemia, a gente abriu alguns canais para que fossem feitas denúncias mesmo, principalmente em relação ao hospital, né? Então, assim, a gente abriu um canal via WhatsApp, é um telefone que roda na mão dos diretores, a gente tem revezado. E também um e-mail. Então a gente recebe várias denúncias por esses canais. E as denúncias são basicamente de três tipos, digamos assim. A principal delas é em relação ao uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, que por normativa tem toda uma especificação, um treinamento a ser feito com quem precisa atuar na linha de frente ou até em setores que dão apoio ao pessoal que está na linha de frente, né? Então, a gente tem tido muito relato que ou não tem EPI, ou se tem, não chega para quem deveria, ou a quantidade é insuficiente. Então, esse é um dos problemas mais graves que a gente está enfrentando. Outros dois são em relação aos pedidos de afastamento das pessoas que estão enquadradas no grupo de risco. Então, o governo federal emitiu uma normativa enumerando quais eram os grupos de risco, né? Então, eram idosos ou pessoas com alguma comorbidade, alguma doença silenciosa já diagnosticada, tipo hipertensos ou diabéticos, ou gestantes ou algumas mães que estão ainda amamentando seus filhos de até 1 ano. Esse pessoal, eles poderiam pedir o afastamento imediato das suas atividades por serem enquadrados no grupo de risco. E a interpretação da EBSER não abriga os servidores que atuam na área da saúde. Então, existe uma diferença de interpretação aí. Então, aí já existe um problema, uma dificuldade de liberação de alguns servidores. Outro problema em relação a esse mesmo ponto é a demora na resposta para os pedidos de afastamento. Então, a gente recebeu relatos de pessoas que pediram há tempos o afastamento. A superintendência do hospital ou a junta médica que julga se a pessoa realmente está no grupo de risco, ela pode se afastar. Então, essa resposta ela está sendo bem demorada, não está chegando no tempo que a pessoa precisa. Isso está causando muita angústia, porque apesar de a gente se solidarizar com quem está na linha de frente ou com quem é gestor do hospital num momento complicado como esse, nós queremos preservar a vida dos nossos técnicos e técnicas, né, com quem a gente representa. Então, isso vale também para os pedidos de afastamento para trabalho remoto. Então, na mesma normativa do governo federal, que indica que os grupos de risco devem pedir o afastamento e devem ser afastados realmente das suas atividades de imediato, para não correr risco. Os servidores que trabalham em atividades não essenciais e não precisam desempenhar suas atividades ou suas funções presencialmente, se eles tiverem como fazer isso remotamente, também eles fazem o pedido junto às suas chefias imediatas. E aí existe também uma dificuldade nesse sentido, muitos servidores nos relatam dificuldades em conseguirem esse tipo de afastamento, relatam intransigência das chefias, demora nas respostas, enfim. Então a gente está atuando principalmente nessas três frentes para tentar diminuir ao máximo os riscos de contágio, não só dos profissionais, dos técnicos, nossos colegas, mas de todo o círculo social com quem eles convivem, na verdade, né? Porque não é um problema que está instalado só lá dentro do hospital. Então, pessoa que se expõe na rua ou tem que ir de alguma forma pro hospital e lá dentro entra em contato com um ambiente de contágio, né? Por mais que esteja protegido, é um ambiente que te coloca em risco. Então ele volta para casa, talvez faça contato com mais gente, por mais que esteja assintomático, tá disseminando o vírus por aí. Então é nesse sentido que a gente tem atuando, inclusive a gente já entrou com duas ações civis públicas por meio da nossa assessoria jurídica. Essas ações elas visam então garantir o afastamento desses servidores que eu comentei que estão em grupo de risco. Principalmente, né? Outro ponto das ações é o pagamento de um percentual de insalubridade para quem está na linha de frente ou para quem foi mudado de setor para também atender alguma demanda crescente. Então, que essas pessoas elas recebam um grau máximo de insalubridade por conta do risco no que está sendo colocado nas suas funções, né? Então, também nesse sentido a gente está atuando. E uma terceira ação para exigir que o hospital ou o governo ele dê realmente as condições de trabalho que devem ser dadas a todos os profissionais que atuam presencialmente no HU. Então, a gente tem exigido a questão dos EPIs, todos os tipos de EPIs, que vai desde a máscara, aquela máscara que é descartável, até aqueles face shields, que são as máscaras de acrílico, que são um pouco mais, que protegem um pouco mais. Aí tem a questão das luvas, dos aventais, de todo o aparato que é necessário. A gente deixa claro, inclusive, para a superintendência, que é necessário também eles protegerem, além dos nossos profissionais, todos os funcionários terceirizados, desde do pessoal da área de segurança, pessoal que faz, presta aquele apoio de limpeza, de alimentação, enfim, todos devem ser protegidos e o hospital tem que se colocar à disposição para fazer o treinamento adequado. Inclusive, a gente já teve reclamações em relação a isso também, que os terceirizados não estavam sendo treinados adequadamente, como deveriam. Então, assim, não dá para deixar nenhuma ponta solta nessa questão para não corrermos o risco do contágio. Então, assim, as ações que o sindicato tem tomado, primeiro, aberto, a gente abriu os canais, como eu mencionei há pouco, então a gente já recebeu muita demanda. Feito isso, todas essas demandas foram filtradas, a gente já deu as devolutivas para as pessoas de como a gente ia atuar, chamamos uma reunião com a superintendência e fizemos isso então ontem, remotamente. A superintendência se comprometeu a dar agilidade nos pedidos de afastamento do grupo de risco, se comprometeu também a fazer uma orientação, passar um comunicado a todas as chefias, que todos os servidores que têm função administrativa e puderem fazer as suas funções administrativas à distância, que sejam liberados para fazer, porque aí são menos EPIs que têm que ser usados, todo um círculo social que acaba sendo colocado menos em risco. Então, esse é um outro comprometimento que a gente conseguiu da superintendência do hospital. E também que eles tivessem uma aproximação maior dos setores que realmente estão na ponta dos atendimentos, para que os EPIs efetivamente cheguem, efetivamente sejam distribuídos de uma forma que todos recebam as quantidades ideais, que todos recebam o próprio equipamento que tem que ser usado, que recebam todo o treinamento que é necessário para poder atuar e que respeitem o que já está preconizado pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, aquele distanciamento das pessoas dentro dos locais de trabalho. Então, houve esse comprometimento da superintendência do hospital. A gente está em cima, está o tempo todo conversando com as pessoas. Inclusive, uma colega nossa, diretora do sindicato, ela é trabalhadora lá dentro do HU. Então, a gente consegue essa ponte e essa proximidade maior com a situação que tá acontecendo lá dentro. E a gente espera que logo essa situação mais crítica que a gente está vivendo ela se resolva. O horizonte não está muito para otimismo nos próximos dias, né? Então, eu, como um servidor dentro de uma instituição de educação, eu sempre acredito no que os pesquisadores, no que os especialistas no assunto dizem. E estes têm dito que a crise vai se agravar agora até o final de abril e início de maio. Então, isso foi um outro ponto que a gente tocou na reunião com a superintendência e tem falado até para os colegas, que tem que haver um planejamento, principalmente em relação aos equipamentos de proteção individual. Porque talvez eles tenham uma tranquilidade, uma serenidade querendo ser passada pelos gestores, que não é o que a gente tem encontrado nas conversas com os servidores. Então, tem alguma lacuninha aí que não está ainda muito bem resolvida, mas nós, enquanto Cientufski, enquanto representantes da nossa categoria, a gente vai estar sempre atento e com os canais também mantidos aí para as denúncias, como eu falei antes, para tentar dirimir todos os problemas que os nossos colegas têm enfrentado e ainda vão enfrentar daqui para frente, que eu acho que a questão não vai melhorar logo, ela vai piorar um pouco ainda antes da gente conseguir sair dessa. Mas esperamos que a gente saia com o mínimo de prejuízo possível. Então é isso, espero ter esclarecido um pouco aí a situação lá do nosso hospital. Me coloco à disposição caso precisem de mais informações. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado.